Fala pessoal, estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast. Gente, a gente está no nosso último capítulo, olha só para você ver. A gente está no capítulo 21 da nossa apostila, estilos musicais na história da música, né? Ocidental. Então a gente vai falar sobre os estilos que a gente já conhece, né? Medieval, renascentista, barroco. Eu falei sobre alguns nos começos dos podcasts, eu tinha feito alguns podcasts com as músicas no fundo, mas esse modelo não estava funcionando muito. Então eu separei e falei, realmente vou falar no fim. Só que para fazer esse episódio, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. No sentido assim, eu vou falar as coisas, gente, mas não tem como eu ficar aqui apreciando música com vocês, como teria como a gente fazer na aula presencial, né? Porque custa muito tempo. Então vou falar aqui algumas coisas que dá pra gente pensar, qual que é a lógica que a gente pode ter na hora de fazer a prova. Qual que é a dica que eu posso dar para vocês que faça você atinar? Olha, esse instrumento aqui, eu conheço ele, mas nessa época ele não tava. Então não é desse período. Então assim, tem várias coisas que a gente pode pensar que pode ajudar a gente a reconhecer os estilos, né, os períodos, tá bom? Então vamos começar, gente. A gente primeiro vai falar do período medieval, porque eu vou ir nessa ordem. No período medieval, gente, uma das principais características é o uso da voz. Então você vai ver peças que a principal fonte sonora ali vai ser a voz humana, e não instrumentos, né? A gente não vai ter essa questão de muitos instrumentos. A voz vai ser o principal. Por isso que a gente tem um canto gregoriano. Então, assim, isso é uma das principais características. Gente, a música tem muitas vozes e, aliás, não muitas vozes, né? Não, mentira, é assim, porque nesse período tem polifonia, então você deixa. Nesse período, então, eu vou ter muitas vozes, né? Vai ser aquela questão da polifonia. E eu vou ter instrumentos, sim. Só que a voz é sempre o mais importante, por causa do canto gregoriano, tá bom? Se tiver um órgão também presente na peça, você pode considerar que ela seja da Idade Média, tá bom? Então, órgão, muitas vozes, Idade Média, é uma dica. Agora vamos para o período renascentista. No período renascentista, a gente já quebra essa ideia tão forte da Idade Média, né? Porque o renascentismo, ele veio se opondo à Idade Média, né? Tem sempre isso, né, dos períodos. Muitos deles se opõem ao anterior, né? E fica aquela coisa. Mas no período renascentista, a gente vai ter essa oposição, né? Tô falando num geral, assim, período. E a gente vai ver isso na música também. Então eu não vou ter tanto essa questão das vozes. Eu vou ter vozes ainda no meu período renascentista, porque a questão dos instrumentos ainda não era muito trabalhada, ainda é um período bem depois, bem para trás, né? Então não era tão trabalhada assim, mas a gente vai ter mais instrumentos do que nas músicas medievais, que a voz era o mais importante. Então eu vou ter mais variedade rítmica, só que não vai ser como a gente vai ver nos outros períodos, né? Então, eu vou sempre fazer uma relação com os períodos, porque aí eu posso fazer vocês entenderem melhor. Vamos ver o período barroco, por exemplo. No período barroco, a gente vê muito forte a presença do cravo, né? Eu falei que no período da Idade Medieval, desculpa, eu falei que no período da Idade Média a gente tinha o órgão, né? No barroco a gente consegue ver muito o cravo como um instrumento assim presente nas músicas. E é nele em que começa-se o virtuosismo nas fagnes. E é nele que começa o virtuosismo nas. Vou falar novamente. E é nele que se inicia essa ideia do virtuosismo, né? Aquela coisa de você tocar um instrumento muito bem, aperfeiçoar a sua técnica, você tocar assim majestosamente bem. Então é nele que eu vou ter muito essa ideia, né? Isso vai ter uma influência muito forte nas minhas músicas. Por quê? Porque vai ser muito trabalhada, você vai ver uns ornamentos, umas articulações, você vai ver aquela coisa toda trabalhada no período barroco, né? Eu vou ter ali nas minhas músicas barrocas um baixo contínuo, que eu vou estar sempre ali, ele na base da minha música, né? Esse baixo. A minha harmonia vai ser tonal, né? Porque era no período barroco que eu crio essa ideia de maior e menor. Não com essas palavras, né? Mas porque eles começam a usar mais
os modos jônico e o eólio.
Que vocês vão ver isso. Isso não é tão importante. Só tô contando para vocês que nesse período que se inicia essa ideia da música tonal, etc. Mas foca nessa questão de ter um baixo contínuo, tessituras polifônicas, né, voltarem, e aí você ter um contraste muito forte de timbres e dinâmica. Então, o contraste na minha música barroca vai ser muito forte, né? Eu vou ter sempre ali a dinâmica dos instrumentos se contrastando, ou então o timbre deles se contrastando, e esse virtuosismo forte. Então, assim, sempre pensem nisso. E aí, depois disso, gente, vem o período clássico. O período clássico, eu falei pra vocês, né, que no período barroco eu tinha a presença do cravo muito forte. E é no período clássico que eu vou trocar o cravo pelo piano. Porque o piano, ele foi inventado no século XVIII. Então, assim, uma dica é, se a música tem piano, gente, ela já não é barroca, ela já não é renascentista, nem medieval. Você já corta essa ideia. Tem piano? Não é nenhum desses três períodos, gente. Então, assim, a gente sempre faz associações com os instrumentos. Olha, tem cravo, pode ser que seja barroco. Olha só, porque no período barroco tinha muito cravo. Tem órgão? Nossa, período medieval, gente. Medieval usava órgão a rodo. Tem piano? Opa! Olha só, eu já descarto três aqui. Não é medieval, nem renascentista, nem barroco. Eu vou ver a partir do período clássico. E no próprio período clássico, tem muitas peças com piano, né? Então, assim, não necessariamente vai ser uma peça do período clássico, mas vocês têm que pensar que no período clássico isso era muito forte, tá? O piano era muito forte nas peças. E é uma coisa que pode ajudar vocês a reconhecer esse período. Nesse período também a gente pode pensar que as composições elas foram mais simplificadas. Lembra que eu falei que no período barroco era aquela coisa de virtuosismo e perfeccionismo e tocar esplendorosamente? E aí chega o período clássico e falava, opa, vamos simplificar, vamos tornar mais de boa, entre aspas, né? Então, o período clássico ele não carrega esse peso do virtuosismo que o período barroco carrega, né? Quando eu fiz a prova, eu também tive muito aquela ideia, para eu reconhecer o período clássico, de que o período clássico tem muitas cordas. No período clássico surge aquela ideia, tipo assim, de eu dividir a minha orquestra, né? Agrupar ela. Olha só, aqui tem um grupo. E aí tinha muitos instrumentos de corda, violino, violoncelo. Então, quando eu fiz a prova, eu fiz as provas, né? Eu sempre associava o período clássico a muitos instrumentos de cordas. Mas isso tem que ter um certo cuidado, tá, gente? Porque eles sempre foram presentes. No período barroco que começa essa ideia da orquestra, né? Mas no clássico eu sempre associei muito essa força, né? Essa presença dos instrumentos de corda. Então é tomar um cuidado, né? Eu não estou falando assim, tem instrumentos de corda, é clássico. Não, estou falando que se você notar que tem uma presença forte, assim, dos instrumentos de corda, e somar as outras ideias que você está tendo, né? Olha, aquele ali tem um órgão, aquele ali tem um piano muito forte. Então, assim, somar essas ideias, você pode deduzir que seja do clássico. Mas não pegar essa única ideia, tá? Tudo tem que ser uma soma. São vários raciocínios que você tem que fazer. Vamos para o período romântico. O período romântico, gente, as músicas do período romântico são muito intensas, gente. São músicas intensas mesmo. A gente sabe que o período romântico é aquele período, assim, no geral que eu tô falando. É aquele período do subjetivismo, das emoções, de sentir as coisas, da expressão. Então, assim, a gente vai ver isso na música também. As músicas do período romântico são muito intensas. A gente vê um cromatismo, né? A harmonia, ela se abre para mais coisas, né? Ela estava ali naquele sistema tonal e ela se abre. Não tanto quanto no século XX, a música do século XX. Mas ali no período romântico a gente já vê isso. Então, assim, são músicas com uma intensidade, um vigor emocional muito forte, gente. São músicas intensas. Eu não estou falando que os outros períodos não tenham músicas intensas, gente. Não, de forma alguma. Eu não estou querendo dizer isso. Tô falando que isso era uma característica muito forte do período romântico. Ok? E por fim, a nossa música do século XX, que eu considero até uma das mais fáceis de reconhecer, tanto quanto a da Idade Média. Dois extremos, né? A música do século XX e a da Idade Média. Exatamente por serem dois extremos até agora, né? Porque daqui a um tempo a música do século XXI vai ser o outro extremo. Mas essas duas, né? Século XX e medieval. A gente vê no século XX muitos instrumentos, gente. Muitos instrumentos. A gente vê isso no período romântico também, tá? Então, a gente também vê muitos instrumentos no período romântico, porque a partir... porque com os anos passando, né, gente? Obviamente, a gente vai tendo mais instrumentos, né? A orquestra vai se modificando, etc. Mas, no século XX, a gente tem muito instrumento. E alguns, a gente pode fazer uma clara dedução ali. Por exemplo, o xilofone, né? Ou o metalofone. Se uma peça tem alguns desses instrumentos, gente, vocês podem falar essa peça é do século XX. Porque esses instrumentos são do século XX. Gente, eu lembro que quando eu fui fazer a prova, tinha uma questão sobre o período, né? Que eu me confundi muito sobre o período clássico e o período... da música do século XX. Então, eu estava fazendo a prova e eu sabia as outras duas, as outras três, né? Os outros três tipos de período, né? Então, eu tinha escutado quatro músicas. Três eu sabia e faltava eu escolher a última, que era música do século XX. E eu fiquei muito confusa. Falei, gente, tem muitos instrumentos de corda, eu não sei o que eu faço, eu não sei se isso é do classicismo ou se isso é música do século XX. E uma coisa que me salvou foi a minha associação com filmes da Disney. Pode parecer engraçado, mas é, gente. Porque, mas assim, gente, essa ideia dos filmes da Disney me ajudou muito. E não é um pensamento errado, porque os filmes da Disney eram compostos muitos por músicas do século XX mesmo. A gente vê peças aí que utilizavam de músicas do século XX. Eita, eu falei errado. A gente vê alguns desenhos da Disney que utilizavam música do século XX, etc. Também utilizavam, né, músicas do período romântico. Mas isso não vem ao caso. Mas assim, então eu fiz essa associação, gente, e funcionou muito pra mim. Se eu não me engano, também tinha um metalofone na música... Na peça, eu não lembro. Nossa, vou falar de novo. Na peça, eu não lembro exatamente, mas eu acho que tinha. E foi uma coisa que eu associei também. Então, assim, fazer essas associações é muito bom. Funciona. Então, música do século XX, vocês podem pensar isso. Além disso, né, é muito dissonante. Tem muita dissonância na música do século XX. Bem mais até do que na música... do período romântico, tá, gente? A gente também vê no século XX, a gente começa a utilizar, né, em algumas peças, não só no século XX, eu acho que no período romântico também, se eu não me engano, mas utilizar, por exemplo, canhões nas peças, por isso que eu falo que no período romântico eu acho que também teve isso, mas a gente vê isso muito forte no século XX, porque não só canhões, mas passa a se usar muitos objetos, etc. E fora isso, né, a gente tem um uso do silêncio muito forte nas músicas do século XX, né? O silêncio, ele passa a ser aceito, entre aspas, e ser valorizado como uma parte importante da nossa música. Então, assim, o uso mais de pausas, de silêncios, etc., passa a ser muito utilizado na música do século XX, tá bom? Mas eu não posso ficar falando muito sobre o século XX, porque, gente, se eu falar aqui sobre o século XX, eu vou ficar até amanhã falando. Mas eu espero que vocês tenham entendido, gente, fazendo as associações bonitinho. Tem órgão, período medieval. Tem cravo, pode ser que seja o período barroco. O uso muito forte das vozes no período medieval também. o renascentista ele fica entre o período barroco e o medieval, né? Ele já é um pouco diferente do período medieval, mas também faz esse uso das vozes, né? Mas não tão forte como... Então, ele tá, assim, meio que no meio, sabe, gente? É, o período barroco tem muito aquela questão dos instrumentos, do virtuosismo. No período medieval tem muita questão da voz, né? Vamos cantar, o canto gregoriano. E aí chega o período renascentista, que tá ali no meio, né? E ele tá assim, literalmente no meio. Ele não tem muito essa questão das vozes, mas ele ainda não tinha essa coisa forte, né, dos instrumentos que começa no período barroco. E também no período clássico, eu tenho o uso do piano. Então eu começo a ter muitas peças com piano, porque é no piano que é. Aliás, é nesse período que é criado, inventado o piano, né? O período romântico eu tenho peças extremamente sentimentais e emocionais, emotivas, né? Intensas. E aí no século XX eu tenho aquela coisa de um atonalismo, né? Aquela dissonância que também tem no período romântico, né? Não falo que no período romântico tem atonalismo, mas eu digo que no período romântico tem dissonâncias, né? Porque faz parte dessa música sentimental, essa música intensa. Aí, mas aí no século XX eu já venho com atonalismo mesmo. É, umas músicas bem, entre aspas, doidas, né? Porque já vem quebrando as ideias anteriores. E além dessa coisa, né, do atonalismo, das dissonâncias, etc., eu também vou ter aquela questão de ter muitos instrumentos. Repara-se a orquestra. Eu não falo muitos instrumentos no sentido de ter em quantidade, não. Estou falando em questões de timbre. Eu tenho diferentes instrumentos, vários timbres de, né? Vários timbres. Então, assim, aquela orquestra com uma variação grande de instrumentos, pode ser que ela seja do século XX, porque os instrumentos foram criados ao longo dos anos. E a gente pode ver no século XX a junção desses instrumentos. Fora, por exemplo, alguns que são bem característicos desse século, o xilofone, o metalofone. Então, assim, faz essas associações, gente, que vai dar tudo certo. Enfim, essa foi a nossa aula. Eu deixei aí para vocês, na apostila, vários músicos, compositores de cada período. Eu deixei para vocês peças e composições para vocês ouvirem, para vocês acostumarem o ouvido de vocês e conseguir reconhecer, sempre escutando as músicas, pensando nessas coisas que eu falei aqui para vocês, que vai dar muito certo, gente. Essas questões, na verdade, muitas questões que a gente tem na prova, depende muito de vocês ouvirem música, tá? Então, escutem música, sempre atinando para essas coisas que eu falei durante todo os episódios dos podcasts, todo o curso, que vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. No mais, é isso. Um abraço. Tchau.